Olá, senhoras e senhores. Bom dia. Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados da Log Commercial Properties, referentes aos resultados do primeiro trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco o Sr. Sérgio Fischer, CEO, e o Sr. André Vitória, CFO e Diretor de Relações com Investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com os microfones desabilitados. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite seu nome e companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar seu microfone para fazer perguntas. Esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência são relativas às perspectivas de negócio da Log, metas operacionais e financeiras, e constituem-se em projeções da diretoria da companhia, que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que fatores políticos, macroeconômicos e outros fatores operacionais podem afetar o futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a videoconferência de resultados do primeiro trimestre de 2022, passo a palavra para o Sr. Sérgio Fischer. Por favor, Sr. Sérgio, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado pela participação no call de resultados do primeiro trimestre da Log. 2022 seguirá demonstrando a força do nosso modelo de negócios. Entregamos dois novos ativos modulares, totalizando quase de 70 mil metros quadrados de GBL, 100% locados nas regiões metropolitanas de Goiânia e Belém. O total de entregas previstas para o ano somam mais de 400 mil metros quadrados em seis praças distintas. A atividade construtiva segue o ritmo previsto. No trimestre, produzimos equivalente a 103 mil metros quadrados de GBL. Esperamos manter esse alto nível de produção ao longo do ano. Nossa expectativa é fechar 2022 com aproximadamente 400 mil metros quadrados produzidos, mais uma vez um número recorde para a companhia. Demonstrando a nossa forte capacidade de execução, ao longo do trimestre, chegamos a realizar seis projetos simultâneos com mais de 1.900 colaboradores nos canteiros de obras. Alcançamos a vacância mínima histórica de apenas 1,6%. Mantivemos alto nível de absorção bruta, sendo 106 mil metros quadrados no trimestre e 680 mil metros quadrados nos últimos 12 meses. Esse crescimento é alavancado pelos principais players de e-commerce, que estão expandindo suas operações Brasil afora. Os empreendimentos a serem entregues em 2022 já estão com 85% de pré-alocação. Assinamos dois novos contratos com um relevante player internacional de e-commerce, que já possui outras operações com a gente nas regiões metropolitanas de Fortaleza e Goiânia, mostrando que a Log se tornou a parceira estratégica para clientes que buscam crescimento, diversificação geográfica, além do prazo e qualidade na entrega dos ativos. Continuamos observando a mesma tendência de crescimento de e-commerce no Brasil já ocorrida nos últimos anos. O faturamento do segmento nos últimos 12 meses, comparado ao período anterior, alcançou mais de 25% de crescimento, reflexo da relevante mudança nos hábitos de consumo dos brasileiros. Acreditamos que a penetração do e-commerce continuará crescendo acima de dois dígitos nos próximos anos. Em nosso portfólio, cerca de 65% do ABL está direta ou indiretamente vinculado às atividades de e-commerce. No primeiro trimestre de 2022, aprovamos mais de 240 mil metros quadrados de projetos que já foram iniciados. Demonstrando a eficiência do nosso time de desenvolvimento imobiliário, estamos conseguindo trabalhar para que os empreendimentos estejam aptos para construção e comercialização em tempo cada vez menor. Através da nossa estrutura de administração dos condomínios, a Log EDM, seguimos com foco em atender nossos clientes de forma cada vez mais eficiente. Atualmente, realizamos a gestão de mais de 1 milhão de metros quadrados de GBL. Nossa estrutura para administração dos condomínios atua como um importante elo de fidelização e retenção de clientes, retratado pelo alto indicador NPS. Estamos muito otimistas com nosso crescimento em 2022 e ainda mais preparados para atender as demandas dos nossos clientes em qualquer localidade do Brasil. Passo a palavra para o André para que ele possa comentar os nossos destaques financeiros.
Obrigado, Sérgio. Mantivemos também durante este primeiro trimestre de 2022 nossa capacidade de geração de valor através do desenvolvimento de ativos Greenfield. Foram R$ 98 milhões de valor gerado por novos empreendimentos. Essa geração de valor continuará sendo observada ao longo do ano, com yields relevantes e caps que reconhecidamente diferenciam nossos ativos no mercado. O apetite por ativos de qualidade como os da LOG continua existindo. A estratégia de reciclagem de parte do nosso portfólio também é uma importante fonte de recursos para a companhia e continuará sendo executada, a despeito das condições de mercado, demonstrando a resiliência do nosso modelo de negócios. A performance operacional da companhia também está refletida positivamente nos resultados financeiros que apresentamos no primeiro tri de 2022. Nossos indicadores permanecem sólidos. A receita líquida cresceu 11% quando comparada com o mesmo período de 2021. Importante mencionar que o crescimento da receita no período seria de 19% se considerássemos o ativo que foi vendido durante 2021. A inadimplência líquida, acumulada de 12 meses, fechou o trimestre em apenas 0,4%. Tivemos uma variação não recorrente no saldo de despesas administrativas, vinculada a gastos com a estrutura de pessoal da companhia. A expectativa é de que não haja variações relevantes para os trimestres seguintes. O liability management que vem sendo executado pela companhia ao longo dos últimos 12 meses gerou uma melhor eficiência no custo da nossa dívida, uma vez que o custo médio relativo do primeiro tri de 22 é menor que o apurado no primeiro tri de 21. E para continuar fazendo frente ao nosso crescimento, divulgamos como evento subsequente ao fechamento deste trimestre a captação de um CRI no montante de R$ 300 milhões, com prazo médio de 5 anos e um custo médio de CDI mais 1,31%, menor que o custo médio atual da nossa carteira. Nossas captações não requerem garantia e demonstram a ótima qualidade de risco de crédito da companhia. Apesar das despesas financeiras terem sido impactadas pela alta do CDI no período, este impacto foi minimizado em R$ 12 milhões devido ao resultado do equity swap contratado para a recompra de ações. Estes aspectos, associados à rentabilidade das nossas aplicações financeiras, representaram um importante resultado financeiro neste trimestre. O lucro líquido neste trimestre foi de R$ 132 milhões, o melhor resultado trimestral da história da companhia. Seguimos comprometidos com nossa agenda ESG. Mantendo nosso compromisso em apoiar as comunidades vizinhas a nossos empreendimentos, esse ano já proporcionamos mais de 4.400 horas aula pelo Log Social, o que já representa mais do que o total ministrado em todo o ano de 2021. Essa é uma iniciativa de caráter permanente e vamos expandi-la para todos os empreendimentos Log. Outro grande avanço na agenda ESG foi a realização do inventário de emissões diretas e indiretas de gases do efeito estufa em nossas operações. Ao longo dos próximos meses, desenvolveremos a nossa estratégia de descarbonização. Nesta semana, divulgamos nosso novo relatório de sustentabilidade, em sintonia com os princípios do Pacto Global e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Para saber mais detalhes sobre este relatório e também sobre nossos resultados, acesse o site de Relações com Investidores da LOG. Seguimos agora para a sessão de perguntas e respostas.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite seu nome e companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem da senhora Renata Cabral, do Citi. Por favor, senhora Renata, seu microfone já está liberado.
Oi, pessoal, bom dia. Obrigada aqui por pegar minha pergunta. Parabéns aí pelos resultados. Minha pergunta é sobre reciclagem, né? A gente está vendo um mercado de FII mais difícil por conta do aumento de taxa de juros, né? Então, queria saber que tipo de investidor vocês vão focar agora na reciclagem, como que vocês estão vendo aí o mercado enquanto a Selic estiver em duplo dígito. Obrigada.
Oi, Renata, bom dia, obrigado pela pergunta, o Sérgio falando. Realmente, o mercado não está igual estava no passado, né, Renata? O cenário de taxa de juros a 2% há 12 meses atrás, a gente tinha acesso a muito mais bolsa de FIIs, né? Você viu isso secar um pouquinho esse ano. Mas o que deixa a gente positivo aqui, bem otimista, é que existem outros bolsos, além do remanescente do FII, né? A gente ainda vê alguma negociação sendo feita com alguns fundos imobiliários, inclusive é o nosso caso, a gente tem algumas conversas em andamento, temos conversas em andamento com investidores institucionais. De novo, a reciclagem para a gente é super relevante, é estratégica, além de ser uma qualidade muito grande no funding, no crescimento, a gente acha, entende que O fechamento de capital nessas vendas são muito relevantes para a companhia e vamos continuar fazendo, né? Ano passado foi um ano recorde nesse sentido, a gente vendeu 300 milhões de reais em ativos e a expectativa para este ano é bater esse recorde, tá, Renata? A gente tem conversas em andamento que já somam mais do que esse valor. A expectativa é que a gente em breve consiga fazer essa divulgação aí. E em relação à cap, o interessante é o seguinte, isso até nos surpreendeu positivamente. A gente sabia, sabe, da qualidade do nosso portfólio, a qualidade dos ativos da LOG, e que a gente ia ter uma redução, um aumentozinho de cap, uma redução de spread, mas foi muito marginal, né? As conversas que têm andamento são muito próximas das margens brutas que a gente colocou nas transações passadas, né? O que deixa a gente bastante otimista aí para continuar nosso plano de crescimento, porque vamos ter a capacidade de levantar esse recurso através do fundo de reciclagem, tá?
Perfeito, super claro. Obrigada, viu?
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar seu nome e companhia no campo Q&A. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Igor Altero, analista sell-side da XP. Comentar sobre reciclagem. Como está o apetite pelos ativos da companhia?
Oi, Igor. Obrigado pela pergunta. Sérgio, de novo aqui. Eu já falei um pouquinho respondendo a Renata, mas a gente vê realmente um apetite ainda forte, né? Existem grandes players, existem grandes investidores institucionais, alguns fundos imobiliários, ainda olhando bastante para esse setor, bastante para o nosso negócio, né? De novo, a gente tem um portfólio de muita qualidade e vamos aí, em breve, estamos trabalhando aqui pesado para bater o recorde do ano passado, como eu coloquei. Em breve a gente vai ter notícia boa para falar nesse sentido aí, tá?
Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no botão Q&A e digitar seu nome e companhia. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Matheus Meloni, do Santander. Por favor, Sr. Matheus, seu microfone já está liberado.
Bom dia, pessoal. Tudo bom? Obrigado aqui por pegar minha pergunta. Parabéns pelos resultados aí também. Eu queria entender aqui dois pontos, né? O primeiro é se você poderia dar um pouco mais de cor em relação a essas despesas com a estrutura de pessoal da companhia aí que impactou o EBITDA nesse tri. E o meu segundo ponto é a questão de renovação dos contratos, né? Que tem aí cerca de 20% da BL que vai vencer nos próximos 12 meses, né? Queria saber se já estão tendo algum tipo de negociação e como que tá andando isso. Obrigado.
Oi, Matheus. Sérgio falando. Eu vou responder a segunda pergunta e passar a palavra para o André aqui para falar sobre o DNA. Em relação à renovação, nós estamos num momento muito positivo do setor, né? A gente tem conseguido puxar preço de locação, mesmo nesse cenário de inflação alta, né? Isso foi a realidade no quarto trimestre do ano passado, que a gente teve um leasing spread positivo de 0,6, além da inflação. Esse primeiro trimestre, nós passamos quase a integralidade da inflação nessas renovações, mas o interessante é o seguinte, a gente vê essa questão de contratos sendo vencidos aí no curto prazo como uma oportunidade, né? O setor está muito positivo, como a gente vem falando, vem mostrando isso aí nos nossos indicadores operacionais, como a vacância de 1,6 recorde que a gente reportou esse trimestre. Então, a gente vê isso como uma oportunidade. Essas renovações, a gente vai conseguir puxar preços e, eventualmente, acima da inflação. Esse é o cenário que a gente trabalha aqui. Então, para a gente, é realmente uma captura de valor nessas renovações que vão acontecer aí nos próximos trimestres, tá bom?
Matheus, passando para a primeira pergunta, André aqui falando, em relação às despesas administrativas, o que a gente menciona sobre a não recorrência, né, do valor que foi atribuído aí nesse primeiro trimestre, reflete o momento que a gente vem de crescimento e de aumento dos resultados, né, visto que isso, a não recorrência foi vinculada aí à remuneração variável que foi tratada junto à nossa estrutura de pessoal. A gente não imagina que isso tenha obviamente é o reflexo nos próximos trimestres, então a gente não vê como recorrente esses valores aí para os próximos trimestres, mas é um aspecto positivo pela questão do aumento, né, dos nossos resultados aí, principalmente como a gente apresentou no último ano, referente então à remuneração variável do nosso time.
Bem claro aqui, pessoal, muito obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar seu nome e companhia no campo Q&A. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Elvis Credendio, do BTG Pactual. Por favor, Sr. Elvis, seu microfone já está liberado.
Bom dia, Sérgio e André. Tem duas perguntas aqui do meu lado. A primeira é sobre as pré-locações, tá? A companhia quase não tem ABL vago hoje, né, disponível. As entregas para os próximos meses também já estão bastante pré-locadas, né? Então eu queria entender um pouco da dinâmica de pré-locação para os projetos até para 2023, né? Se isso realmente acontece hoje, se o time comercial está trabalhando nessas áreas e quais seriam as condições dessas negociações, se de fato elas estão acontecendo. E a segunda pergunta é mais sobre o aluguel médio, né, das próximas adições aí. Porque, olhando lá para a estimativa de vocês aí, que vocês passaram no release, né, de uma adição de 100 milhões de reais de receita de locação para uns 340 mil metros quadrados de ABL própria, né, que vocês devem adicionar ao longo desse ano, a gente chegar em algo como R$ 24, né, de aluguel por metro quadrado. Eu imagino que boa parte disso seja puxado aí pelos ativos, né, BTS, que a companhia está desenvolvendo, mas eu queria entender como que está a dinâmica para os aluguéis dos projetos modulares mesmo, tá? É isso. Obrigado.
Oi, Elvis, Sérgio falando, obrigado pelas perguntas. Começar sobre a primeira aí de pré-alocações. O fato é, a gente não tem mais produto hoje pronto, né? E estamos já alocando, já alocamos quase toda a totalidade que a gente vai entregar ao longo de 2022. Nós temos aí bastante obras sendo iniciadas no primeiro e no segundo trimestre que vão ser entregues a partir de 2023, né? E já tem uma parcela dessas obras, mesmo em estágios iniciais, já pré-locadas, né? Que mostra um pouquinho da força do setor, a força do e-commerce. Então, você vai ver a atividade comercial de pré-locações ao longo desse ano já alocando os imóveis a serem entregues a partir de 2023. E já que a gente está falando desse assunto, eu queria só colocar aqui que 2023 nós estamos preparando para ser um ano recorde novamente em termos de novas entregas, né? Esse ano a gente vai bater um recorde de forma bem relevante, vamos entregar 414 mil metros quadrados de novos ABLs, e a nossa projeção, com essas obras que já estão sendo iniciadas e iniciaram no primeiro trimestre, e a gente fazer um número ainda mais forte em 2023, tá, Elcio? Em relação ao aluguel médio, a gente abriu esse número aí exatamente para mostrar, são dois pontos aqui, duas variáveis. A primeira delas é realmente o BTS, que tem um ticket mais alto e tem uma parcela relevante de BTS sendo entregue esse ano. E a segunda é as novas locações, até do modulares, né, dos projetos modulares e de varejo, que a gente chama aqui, elas estão vindo num patamar muito forte, né? Então, o ticket médio que a gente tem na companhia hoje, do portfólio entregue, que está por volta de 16,50, você vai ver uma realidade completamente diferente nas novas locações, né? Então, é a soma das duas variáveis, o ticket BTS, que é mais forte, e também as novas pré-locações já vindo num patamar muito mais interessante que o portfólio atual.
Tá ótimo, Sérgio. Ficou bem claro. Obrigado. Bom dia.
Nossa próxima pergunta vem do senhor André Canuto, da construtora Estrela da Manhã. Por favor, senhor André, seu microfone já está liberado. Senhor André Canuto, seu microfone já está liberado.
Ok. Em primeiro lugar, parabéns aí a toda a equipe da Log pelos excelentes resultados a despeito do momento que a economia mundial está vivendo. Tenho duas perguntas a fazer. A primeira é sobre o Parque Industrial de Betim, porque na verdade esse empreendimento nos parece ser gigantesco e além da parte de aluguel de galpões e da parte de BTS, tem também venda de lotes. Eu queria entender como é esse empreendimento, quais são os valores estimados e envolvidos e se ele é replicável ou não. Segunda pergunta é saber se na cabeça da Log, da direção da Log, há espaço para fazer o que vocês fazem para cidades de porte menor, cidades entre 50 e 100 mil habitantes, por exemplo, tendo em vista a demanda do e-commerce. Então, são essas duas perguntas. Espero ter sido claro nas perguntas que envolvem o Parque Industrial Betim. E a segunda pergunta, se há um pensamento de atingir cidades de porte menor, entre 50 e 100 mil habitantes, por exemplo. Obrigado.
Oi, André. Obrigado pelas perguntas. Sérgio falando. Deixa eu começar aqui pela segunda. A resposta bem objetiva é não, tá, André? Quando a gente faz um planejamento de um projeto novo, a gente está sempre olhando uma área de consumo bem relevante para ter uma demanda eterna para aquele projeto, né? Mesmo tendo uma pré-locação já garantida, se for uma cidade menor assim, a gente não entende que teria uma demanda de longo prazo. Então, para a gente é importantíssimo ter uma região de consumo muito relevante, e eu diria aí pelo menos uns 500 mil habitantes na região, para a gente poder pensar em fazer algum projeto. Tá? Em relação ao PIB, o PIB vai dar muita alegria para a gente, já tem dado alegria. O PIB virou uma realidade, existem grandes operações sendo construídas lá hoje, né? A gente tem feito alguns BTS ali, existem novas BTS sendo negociadas naquela região, e eventualmente nós vamos começar de maneira mais agressiva a vender os lotes. Né? A gente tem uma estratégia, sempre foi a gente ancorar o projeto para gerar valor para os lotes remanescentes. Isso tem sido feito aí conforme planejamento, mas ao longo desse ano a gente tende a ver uma atividade maior aí em venda de lotes e também novos BTS sendo fechados ali. Sobre replicar esse projeto em outras regiões do país, a princípio não está nos nossos planos. É claro que a gente olha oportunidades aqui no dia a dia, né? Mas a gente não vê nada parecido para ser feito aí no futuro próximo, tá bom?
Está claríssimo, muita objetividade e precisão na resposta. Obrigado, CEO Sérgio.
Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no botão Q&A e digitar seu nome e companhia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Lobato, do Bradesco BBI. Por favor, senhor Pedro, seu microfone já está liberado.
Bom dia, Sérgio, André e time. Obrigado pela pergunta e pela apresentação. Eu cheguei um pouco depois aqui, então peço perdão se já tiverem respondido a minha pergunta, mas é mais no âmbito do funding do plano, né? Vocês levantaram aí 300 milhões, né, nessa nova emissão aí no TRI. Queria entender aí como é que está a cabeça de vocês para continuidade do financiamento aí do plano. Como é que vocês estão vendo o cenário aí para eventuais desinvestimentos, né, reciclagem de ativo, e ou se deve seguir essa tendência na dívida mesmo. Obrigado.
Oi, Pedro. Sérgio falando, obrigado pela pergunta. É uma soma dos dois fatores, Pedro. A gente tem um balanço ainda muito forte, né, desalavancado. Se você pegar a nossa dívida líquida pelo PL, está por volta de 20%, ou seja, tem espaço adicional, mesmo nesse cenário de taxa de juros crescente, a gente entende que ainda tem um espaço adicional para isso. E também a reciclagem. Eu falei mais cedo sobre reciclagem, existem grandes conversas em andamento. A gente está trabalhando para ter um ano recorde novamente, exatamente para fundear parcela relevante desse crescimento de 2022 e 2023. Tá? Então, em breve, a gente deve estar podendo anunciar alguma coisa nesse sentido, e vai ser a grande estratégia de funding desse crescimento nosso, vai ser a reciclagem, sim.
Perfeito, Sérgio. Muito obrigado. Bom dia.
Nossas próximas perguntas vieram por escrito. A primeira delas é do senhor Antônio Carlos Magalhães da Silva. Parabéns pelos resultados. O aumento do custo das matérias-primas, como o aço, está/poderá impactar os resultados da empresa? Existe alguma previsão de percentual de impacto nos resultados? Essa é a primeira pergunta.
Oi, Antônio, Sérgio falando aí, obrigado pela pergunta. Sim, a gente viu nos últimos 12 a 18 meses um acréscimo relevante no custo de construção. Bem significativo, principalmente do aço, e a estrutura metálica para a gente é super relevante, então a gente viu esse aumento no capex por metro quadrado. O que deixa a gente bem confortável aqui é que os preços de locações subiram também no mesmo patamar, né? Então a gente conseguiu manter o nosso yield, tem conseguido manter o nosso yield de desenvolvimento, e olhando para frente, eu acho que a gente chegou num platô de custo de construção que eu não vejo mais muito espaço para aumento, tá? Olhando aqui o nosso lado aqui no dia a dia, tá, Antônio? Então, para frente, a gente acredita que chegamos no pico de custo de construção, e as novas negociações de estrutura metálica, que é bem relevante, como eu disse, já estão vindo num patamar um pouco abaixo do que vieram no ano passado. Então, olhando para frente, a gente entende que tem um espaço até, eventualmente, de aumentar um pouquinho esse yield de novos ativos de desenvolvimento, tá bom?
Nossa próxima pergunta vem do Felipe Pinheiro, da Polo Capital. Bom dia, pessoal. Em relação aos 400 mil metros quadrados que devem ser entregues esse ano, poderiam passar uma estimativa de CAPEX que ainda precisa ser despendido nestes projetos? Obrigado.
Oi, Felipe. Obrigado pela pergunta, Sérgio. A gente tem uma previsão desse ano de ter um CAPEX próximo de R$ 900 milhões. Mas isso engloba a finalização dessas obras que já estão em andamento e também obras iniciadas ao longo do ano que vão ser entregues ano que vem. Então tem as duas parcelas aí, tá? Mas a gente vai estar rodando por volta de R$ 900 milhões esse ano e provavelmente ano que vem também, tá bom?
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar seu nome e companhia no campo Q&A. Nossa próxima pergunta também do senhor Antônio Carlos Magalhães da Silva. Parabéns mais uma vez nos resultados. O aumento dos juros na curva de DI futuro recente irá trazer alguma mudança na estratégia de captação da empresa? Ou até mesmo na estrutura de capital equity barra debit da empresa?
Antônio, André aqui falando. Obrigado pela pergunta. Bom, quando a gente fala sobre as formas de funding para, vamos dizer, financiar o nosso plano de crescimento, a gente já mencionou, né, o foco continua sendo a estratégia de reciclagem de ativos, né, mas a expansão eventual do nível de endividamento deve ocorrer, mas sempre em patamares saudáveis, né? A gente entende que a companhia hoje tem uma alavancagem relativamente baixa, né, como a gente mencionou, são hoje a dívida líquida pelo PL de 20%, a gente entende que ainda tem espaço, né, para a gente poder captar dívida, entretanto o foco vai ser mais dado à reciclagem dos ativos.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar seu nome e companhia no campo Q&A. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passamos agora a palavra ao senhor Sérgio para que ele faça as considerações finais. Por favor, Sérgio.
Bom, pessoal, obrigado aí pelo acompanhamento do call. Queria fechar com duas mensagens aqui otimistas nesse cenário complicado de macroeconomia que a gente tem vivido. Nós estamos aí tocando nosso plano de crescimento, entregamos aí no primeiro trimestre, como nós colocamos, 70 mil de BL. Vamos entregar no segundo tri 120 mil metros quadrados de BL, já 100% locados também, e no terceiro tri vai vir mais 220, ou seja, nós vamos ter dois tris seguidos de recorde em termos de entrega na companhia e também já preparando a casa para 2023, como eu coloquei mais cedo, né? A gente já tem aí obras em andamento para bater o recorde desse ano em termos de entrega. Então, ano que vem também será um ano muito forte para a gente está preparando para 2023 realmente ter um ano mais recorde que nós tivemos em 2022. Em relação à reciclagem, eu falei mais cedo, a gente tem conversa em andamento, vamos fazer reciclagem esse ano, é super relevante para a gente, e estão vindo num spread muito significativo, né? A gente deve estar aí nos próximos meses anunciando algo nesse sentido, e vamos aí realmente colocar uma margem bruta super relevante nessas transações. E também, falando um pouquinho sobre o novo crescimento, a gente tem algumas conversas em andamento de novos BTS, que estão até fora do plano de crescimento previsto inicialmente. Então, possivelmente, no curto espaço de tempo, aí, a gente vai poder dar novas notícias positivas nesse sentido de crescimento adicional também, tá bom? Bom, do nosso lado era isso. Agradeço a presença de todos aí e até o trimestre que vem.
A videoconferência de resultados da LOG está encerrada. Em caso de dúvidas, enviar a sua pergunta para o time de relações com investidores através do e-mail ri@logcp.com.br. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.